Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 8 a 17. A palavra de hoje, eu gostaria que você prestasse muita atenção no que Deus tem para nós. Eita, glória. Eu estava refletindo nessa palavra e orando, e Deus falando comigo. E eu fui lá nesse personagem tão poderoso, que foi Davi. E o tema da mensagem de hoje é lutando as guerras certas. Palavra poderosa. Diga para a pessoa aí, você está lutando as guerras certas? Quero fazer uma pergunta aqui para você. Você já conquistou algo importante após muita luta? Quem aqui já conquistou algo importante após uma luta terrível que chegou ao ponto de você falar assim, minhas forças estão se acabando. Eu acho que eu não vou aguentar chegar. Eu acho que todos nós já enfrentamos lutas difíceis. Mas nós conseguimos conquistar a vitória. Como é bom o sabor da conquista. É ou não é? Quando você ganha algo, é bom. Mas quando você conquista, é muito melhor. Né? Quando você batalha por aquilo, você vai valorizar muito mais do que quando você ganha, quando não tem preço, quando não tem valor. É ou não é verdade? E nos alegra, renova a nossa esperança, nos motiva. Uma conquista traz motivação. Tudo que você batalha e você conquista, você fica mais animado, fala, eu vou além do que isso. O Bom Dia Amigo de hoje estava falando sobre isso, vocês leram? Quem leu lá? Vai e faça. Não é? Era o tema de hoje. Então, não desista das suas guerras, das suas lutas. Como é bom o sabor da conquista, ela nos traz renovos, esperança. As conquistas que mais valorizamos são aquelas que exigem luta, que exigem um esforço, que nos custam muitas vezes as lágrimas, oração, espera, dor e vai além. Quando você enfrenta batalhas que você sente dor, mas no final você vence e fala, glória a Deus. Como é gostoso essa vitória. Davi era o rei mais famoso, foi o rei mais famoso que existiu. Um homem segundo o coração de Deus, o homem cuja descendência gerou Jesus. Foi sem dúvida o homem que mais guerreou e destruiu inimigos. Foi o camarada que mais batalhou. Quando você lê as histórias de Davi, lá em Samuel, e 1 Samuel começa a história, você vai para 2 Samuel, lá nos livros dos reis, você vai ver as batalhas, as lutas, e você vai ver, é assim, eu viajo nessas histórias de Davi. E sabe, eu quero falar uma coisa para vocês. Esse Deus que sempre teve com Davi, é o mesmo Deus que está aqui hoje com você. Não muda, esse Deus é o mesmo Deus. O Deus que nos dá vitória quando nós buscamos, quando nós entendemos quais são as nossas guerras, quais são as nossas lutas. O problema é que muitas vezes estão lutando nas guerras, as lutas erradas. E aí quando você vai lá para Efésios, diz que a nossa luta, ela não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra os principados, potestades e dominadores do mal. Então nós temos uma luta travada o tempo todo. Imagina se Davi tivesse acovardado na primeira oposição. Toda a linda história de Davi não teria sido escrita. Lembra que nós pregamos lá em 1 Samuel 17? A primeira dificuldade que Davi enfrentou, a primeira batalha que ele enfrentou, qual foi? Hã? Será? Não. Foi com a família. Antes do Golias teve os irmãos. Eliabe, Abinadabe. Quem é você, seu miserento? Você largou as ovelhas lá do seu pai, aquelas ovelhinhas velhas, para vir aqui trazer confusão entre nós? Seu moleque. Mais ou menos assim, gente. A primeira batalha que Davi enfrentou, a primeira dificuldade, lutas e barreiras que ele teve para conquistar foi com sua parentela, foi com os irmãos. Mas ele não desistiu. E jamais podemos recuar quando temos clareza da direção e vontade de Deus sobre nossas vidas. Amém? Vamos ler o texto. O texto diz assim: quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido, rei sobre todo Israel, subiram todos para prendê-lo. Você já ouviu aquela história assim, ó? Antes de eu ser crente não acontecia? Não tem essa conversinha? Por que que agora os problemas veio? Olha só. Quando o inimigo soube que houve uma unção sobre a vida desse camarada, que ele tornou rei de Israel, eles vieram apreendê-lo. Quando soube disso, Davi saiu contra eles. Próximo. Mas os filisteus vieram e investiram contra ele no vale dos Refaíns, lugar de gigantes. Então Davi consultou Deus. Dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Eu posso, Senhor, ir para essa guerra? O Senhor vai me dar eles nas minhas mãos? Eu vou ter a vitória? E o Senhor respondeu: vá, porque os entregarei nas suas mãos. Olha só. Então Davi foi até Baal-Berazim e os derrotou ali e disse: Deus, por meio de mim, rompeu as fileiras inimigas, como as águas rompem barreiras. Por isso chamaram aquele lugar de Baal-Berazim. Os filisteus deixaram lá os seus deuses, e Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus tornaram a subir e fizeram uma nova investida no vale. De novo, o que aconteceu? Davi consultou a Deus. E esse lhe respondeu: não vá atrás deles, mas rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, saia para a batalha. É Deus que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Eita glória! Terminou? Davi fez como Deus lhe havia ordenado e atacou o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim, a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras e o Senhor fez com que todas as nações tivessem medo dele. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, diante da tua palavra, de uma palavra poderosa, viva e eficaz, de uma palavra transformadora, que não é a palavra do pastor, que não é a palavra de um homem, mas é uma palavra poderosa do Senhor. a palavra viva que transforma, que muda, essa palavra que nos ensina, meu Deus, Espírito Santo, venha sobre nós agora, nos encha com essa palavra, que possamos sair daqui, meu Deus, cheios da palavra, do poder do Espírito Santo e transformado e com a nova visão do que o Senhor tem para nós. Em o nome do Senhor Jesus, molde-nos e nos ensina mais e mais tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, em nome de Jesus. Amém? Lutando as guerras certas. Olha só, pode até deixar nesse texto aí, se você quiser deixar, meu irmão. Mas eu gostaria que você entendesse. Nós estamos falando de lutar as batalhas corretas, certas. E esse texto ele é muito claro. A Bíblia diz que Davi, ele é ungido, ele é escolhido agora como rei de Israel. E nesse momento que ele é levantado como rei de Israel, levanta também os filisteus. O que eu aprendo com essa palavra? Que sempre quando você, Deus te levantar para algo, o inimigo também vai se levantar para parar você. E por isso nós precisamos entender que quando o inimigo se levanta contra nós, ele tem dois trabalhos. Um é de se levantar e o outro é de cair. Porque ele tem que cair no nome do Senhor Jesus. Diga amém. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como esses montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Então, vamos lá. O texto diz que Davi, ele consulta a Deus. Consulta a Deus. Como que eu sei que eu estou lutando as guerras certas? Como? Quando? Quando eu consulto ao Senhor? Porque nós não podemos sair aí de qualquer forma atirando para todos os lados sem saber em quem nós estamos atirando. Todo exército, seja ele quais forem, seja ele grande ou pequeno, quando tem algo ameaçando, quando tem uma guerra iminente, todo o exército se prepara e tem os alvos certos para atirar, não atira para qualquer lugar. Ainda hoje eu estava vendo, a Venezuela colocou os soldados já em treinamento numa praia lá do Havaí, não sei se vocês viram isso, né? Porque eles estão com medo de ataque nos Estados Unidos. Então já posicionaram os soldados e armamentos numa estratégia. Porque não pode atirar para qualquer lado. Sem rumo. Então, a Bíblia diz que Davi consulta ao Senhor. Lutamos para conquistar e depois para manter a conquista. Nós lutamos não apenas para conquistar aquilo que nós queremos, mas depois de conquistar, nós lutamos também para que essa conquista permaneça, Tiago. Não é só, ah, eu conquistei, agora pronto, acabou, eu vou relaxar. Aí Paulo volta a dizer lá em Efésios que depois de haver vencido, permanecer o quê? Firmes, orando em todo o tempo. Então, não é somente eu conquistei, eu jejuei, aí a bênção chegou, agora não vou jejuar mais, agora não vou orar mais, agora está tudo I love you. Nem vou no culto mais, eu vou só a cada 15 dias, está tudo bom, não é assim. As batalhas vêm, as lutas continuam. Davi esperou e lutou muito até tornar rei, mas depois os filisteus foram os inimigos mais persistentes contra Davi. Olha só, Davi ele é ungido rei quando criança, mas aí ele começa a lutar depois da luta que ele teve com o gigante, ele torna soldado, e até ele chegar ao reinado, ele teve muitas lutas. Ele lutou muito. Só que depois dele rei, ele teve muitas batalhas. E a primeira aconteceu aqui. Então, no dia que você aceitou Jesus, que você disse para Jesus: a partir de hoje o Senhor é o meu Deus, eu sou o teu filho, escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Começou as batalhas na sua vida. Começou, porque o inimigo vai se levantar contra você e vai tentar te parar de todo jeito. E vai vir propostas indecentes. E vai vir propostas que às vezes vai balançar. Você vai falar: rapaz, essa proposta é boa demais. Só que essas propostas estão fora dos propósitos. E às vezes só é a armadilha de Satanás para tirar você da presença do Senhor. No versículo 8, diz que quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo o Israel, subiram todos para prendê-lo. Sempre após uma grande vitória, o inimigo virá atrás de nós. Sempre é assim. Quando o povo sai de Israel, sai do Egito, o povo de Israel sai do Egito, Faraó libera o povo. Ali foi uma vitória. Porque havia já vários dias, chegando Moisés e falava assim: olha, deixa meu povo ir. Não, então vem a praga. Aí ele: não, vai, eu me arrependo, Moisés. Eu vou liberar o povo. E não me liberava. No dia que liberou, que eles saíram, a caminho de 3 dias, quando olho para trás, quem vem atrás? O inimigo vem atrás. Para matá-los. Você acha que Faraó veio atrás do povo de Israel para: oh, volta aqui, não, nós vamos mudar tudo? Não, vieram para matar. Sempre após uma vitória, o inimigo vai vir atrás de nós. No mesmo momento em que há uma unção do Espírito Santo, também Satanás virá contra ela. Deus vai levantar você como líder de célula. Deus vai levantar você como um ganhador de almas. Deus vai levantar você como alguém que vai ministrar aqui na frente. Deus vai levantar alguém para, vai levantar você para ser um conselheiro de casais. Vai levantar você para ser um professor aqui na igreja. Vai levantar você para ser um evangelista. Vai levantar você não sei para quê. Toda vez que Deus te levantar, o diabo vai tentar te parar. Por quê, pastor? Porque essa é a função dele. Ele vai tentar. Mas nós não podemos deixar que o inimigo nos pare. E como que eu faço isso? O que eu faço? Então eu recuo? Eu vou parar? Ah, pastor, então faz o seguinte: eu não vou mais não, eu vou parar, eu vou desistir, eu não vou mais na igreja não, pastor, eu não quero mais a liderança disso não. É tão complicado ser líder de igreja. É difícil demais. Não, larga a mão, não é para mim não, pastor. Eu até achava que era, mas não é não. Querido, quando vier esses momentos, faça igual Davi fez. Quando ele soube disso, Davi não correu, Davi não fugiu. A Bíblia diz no mesmo versículo 8 que Davi foi o quê? De encontro a eles. Quem está comigo aqui? Davi fez o quê? Ele foi de encontro com os levante. Ele não fugiu da batalha. Tem muito crente hoje fugindo, Dalvan, porque o inimigo se levantou, porque as lutas apertou. Ah, pastor, eu não aguento. Eu também não aguento, querido. É Jesus que aguenta por mim. Eu só tenho que ir, eu só tenho que me levantar e ir de encontro com aquele que me ameaça, porque eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. A diferença está aí. O grande problema é que quando as dificuldades vêm, nós lamentamos, nós reclamamos, nós culpamos alguém, nós culpamos o amigo, o irmão, o parente, eu não sei quem, mas sempre vai ter alguém do lado para você culpar. E não é para culpar, é para enfrentar. Aleluia. Levante do seu lugar, posicione. Davi então, ele se levanta, simboliza que não podemos recuar quando o inimigo vem em nossa direção. Quem tem que ter medo de um crente cheio do Espírito Santo é o inimigo. Amém? Quem tem que ter medo de um crente cheio do Espírito Santo é o capiroto, é Satanás. Não é você. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: eu não vos dei espírito de medo, nem de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Porque o amor lança fora todo medo, e Deus é amor, e Deus está contigo. Amém, querido? Então, você e eu precisamos entender: o inimigo ameaçou. E o que eu faço, pastor? Eu vou fugir, eu vou correr? Não, eu vou de encontro. Davi foi de encontro. Uma marca de um vitorioso é o desejo de lutar para defender suas conquistas. Uma marca de um vitorioso é o desejo de lutar para defender suas conquistas. O cara estava todo arrebentado. No pecado, nas drogas, família destruída, tudo arrebentado, trabalho não conseguia, financeiro arrebentado. É ou não é assim? Não é assim que a gente vem para a igreja? No casamento, família então, nem se fala. Aí o cara vem para a igreja, se converte, Jesus muda a história, ele fica mais bonito, né? Ele era até feio, aí fica bonito igual eu assim, né, Tiago? Aí fica bonitão, ué. Fica bonito, aí a esposa fica também mais bonita que ele, os filhos começam a ficar lindos, a casa ajeitada, começa a conquistar coisas, Deus começa a dar, né, direção, o cara vai, começa a estudar, começa a conquistar. De repente, o inimigo fala: ah, esse cara está indo muito além, ué, peraí. Ele começa a assumir liderança na igreja, aí o diabo fala assim: ah, eu tenho que parar esse cara. Aí os filisteus se levantam contra ele. No mundo espiritual está acontecendo. E aí, sabe o que acontece? As investidas de Satanás são tão grandes que o cara começa a desistir de lutar. Aí ele começa a falar essas coisas que eu estou falando aqui. Depois que eu vim para a igreja, ficou, foi pior. Aí em vez dele lutar para defender tudo aquilo que ele já conquistou, que Deus deu para ele, as suas conquistas, ele desiste, ele foge, ele não acredita nem que Deus pode resolver. Porque ele queria ouvir uma palavra do pastor, que o pastor ia dar uma palavra que ia resolver o problema dele. Lembra que eu digo aqui, e vou dizer sempre enquanto eu pregar, meu querido: eu não tenho palavra para você. Eu não tenho nenhuma palavra que vai resolver o seu problema. E glória a Deus por isso. Porque o que eu tenho para você é a palavra de Deus, que pode resolver o seu problema. Lembra daquele aleijado no Templo Formosa, lá em Atos capítulo 3? O que é que ele olha para os discípulos querendo alguma coisa? Os discípulos olham para ele e falam: eu não temos nada para dar para você. Eu não tenho prata, nós não temos ouro. Mas uma coisa nós temos: em o nome do Senhor Jesus, levanta e anda. O que eu tenho para dizer para vocês é: Jesus pode resolver o seu problema. Amém? Eu não tenho palavra para dar para você. Eu não tenho. Tem muitos pastores querendo exaltação. Eu sou o cara. Mentira! Estava compartilhando com o Luiz agora há pouco. Ele falou: ô, pastor, tem uns problemas. Eu falei, mas vai passar, né, Luiz? Aí eu levantei e falei, Luiz, eu também estou com problema, e muito problema. Mas sabe o que, que me faz permanecer e continuar? É porque eu pego e tenho a oportunidade de falar com você, e você falar para mim, que mesmo com os problemas, eu bênção na sua vida, e aí isso me alegra, e eu continuo, porque é assim a igreja. Mas eu tenho problemas também. E o que eu faço com meus problemas? Eu vou correr deles? Não. Eu vou para a luta. Eu me levanto. Eu vou defender o que Deus me deu, as minhas conquistas. E essas conquistas são a família, casamento, ministério, seus valores, suas convicções. E eu faço uma pergunta para você. Você é do tipo que luta ou que foge? Não responda não. Quando Davi se levanta para lutar, ele está dizendo assim, não vai ser miserável nenhum, de Satanás nenhum, de filisteu nenhum, que vai tomar aquilo que Deus me deu. Querido, olha aqui para mim. Não deixe o inimigo tomar, tirar a sua fé e tomar as suas conquistas. Não deixe. Não deixe. Toda vez que você sentir vontade de desistir e parar, pense no que Deus já te deu. Pense nas suas conquistas, que ele, onde você já chegou. Eu sei, querido, que tem momento que não é fácil mesmo. A gente cansa, somos seres humanos. Tem dia que você queria um abraço de alguém. Tem dia que você gostaria de ter alguém perto de você. É verdade. Mas eu quero dizer para você que você nunca esteve só. O Senhor sempre esteve contigo, amém? Mas os filisteus vieram e investiram contra ele no vale de Refaíns. A maior arma do inimigo contra nós que ele pode usar é o medo. Ele avança sobre nós esperando que fujamos ou nos rendamos. O inimigo, ele quer ver você correndo, desistindo. A maior arma que ele pode usar contra nós é o nosso medo. O Vale dos Refaíns era vale de gigantes. E eles não podem ser derrotados pela carne, pela nossa força natural, apenas na força do Espírito Santo. Irmãos, você só pode vencer na força do Espírito Santo, não é na força do seu próprio braço. Na força do seu próprio braço você vai cansar, na força do seu próprio braço você vai desistir, vai chegar uma hora que você fala assim, eu não consigo, mas não vai conseguir, nem eu vou conseguir. Nós só conseguimos vencer no nome do Senhor Jesus, nós só conseguimos vencer na força do Espírito Santo atuando nas nossas vidas. Diga amém. Diga para a pessoa do teu lado, você só vai vencer na força do Espírito Santo. Eu gostaria que os irmãos deixassem o celular do lado aí e prestassem atenção aqui, fazendo um favor. Até sentasse para cá. Uma palavra poderosa dessa, irmãos. Você tem que sair daqui hoje dizendo assim, que palavra. Olha só. Não distraia nesse momento. Deixa Jesus falar com você. São palavras de vitórias. Deus trouxe eu e você aqui para falar, olha, você sabe que lutas você tem travado? As lutas certas que você tem lutado? A Bíblia diz que Davi, que os filisteus se levantam contra Davi, tentando lançar medo para que ele desistisse, para que ele não assumisse o seu reinado. Os filisteus simbolizam a força do pecado sobre o crente, que tenta nos atingir todos os dias. Mas se Cristo tem o seu trono na nossa vida, levamos vantagem, porque nossas armas são maiores, são em Deus. Amém? Ei, para de viver como fracassado. Pare. Teve um dia, o inimigo tentou me parar aqui no Pera 90. Um dia o Breno me pegou aqui quase morto. E o diabo falou pro Breno assim: eu vou matar mais um. Não foi, Breno? Satanás falou no ouvido do Breno, falou assim: eu já matei um e vou levar o outro. Tá vendo aí, ó? Você quer isso? Quer ser pastor? Vou matar esse também. E um dia eu todo empelotado de alergia, chorando, eu falei: Deus, é isso mesmo? Está doendo a minha carne, Senhor, queima. Uma situação, estava ruim, gente. Não, ruim estava bom, perto do que eu estava enfrentando. Teve um momento de pensar em desistir, Liz. Eu falei: não, mas eu larguei tudo, Senhor, para sofrer. E o Senhor falou: calma, eu sou contigo. Não desista. Eu trouxe você aqui. E aí, eu adiantei um dinheiro lá na sede e comprei um remédio. Esse remédio custava 2.100, era 3 frascos. E eu tinha que tomar todos os 3 certinho, um frasco por mês. E eu joguei o último frasco fora. Quebrei meu tratamento. E eu não tinha como comprar. E eu mandei mensagem para o doutor. O doutor lá, tudo é lá não aceita crédito. Ou é Pix ou é dinheiro. E eu mandei uma mensagem para ele, falei assim: doutor, é o seguinte, eu acho que eu cometi um erro. Em vez de eu jogar o frasco vazio fora, eu joguei, foi o cheio fora. E agora o meu tratamento não vai terminar. Quanto que é um frasquinho? Ele falou: é R$500. Eu falei: o senhor consegue segurar para mim até no início do mês? Eu não tenho esses R$500 hoje, mas no início do mês eu pago. Eu também não ia ter no início do mês, estava contado já. Era pagar aluguel e comer. Mas eu ia dar um jeito, eu ia pagar ele. Ele falou: não, pode vir aqui. Esse homem não me conhece. E eu também não conheço ele. Eu paguei uma consulta nesse homem até hoje. E ele me atendeu umas 3 vezes. E eu cheguei lá e ele me entregou o frasquinho de remédio. Eu falei: no início do mês eu venho pagar. Ele falou assim: você não precisa me pagar. Só ora por mim. Irmãos, até arrupia. Eu terminei o tratamento, ele falou assim: pode vir aqui. Eu falei: mas já passou o retorno. Ele falou assim: vem, você vai lá no rapaz da recepção e fala que é bonificação. E aí eu fui lá, o rapaz, eu falei: é bonificação, doutor Francisco. Aí ele me atendeu, no final da consulta, ele me avaliou tudo. Ele falou assim: olha, você não vai pagar consultas minhas. Todas as vezes que você vir aqui, eu vou te bonificar. É Deus ou não é Deus? Consultório chique, irmãos. Consulta é só R$500. Vale por 15 dias. Então é Deus agindo, porque eu não desisti. Enquanto o diabo estava tentando me matar, me tirar, Deus levantando alguém para falar assim: eu sou contigo, eu vou te abençoar, eu vou te dar o remédio, eu vou te dar a consulta, eu vou te sustentar, eu vou te guardar, porque eu sou o Senhor que cuido de você. Sabe por quê? eu sei que batalha eu estou batalhando. A minha batalha não é contra o ser humano. Eu não tenho problema com nenhum aqui. Não tenho. Agora, contra o capiroto, eu tenho um problema sério. Não gosto de Satanás. E é contra ele que é a nossa luta. Todos os dias. Amém? Sabe por quê? Porque Cristo é o meu trono. Cristo é a minha salvação. Cristo é o meu redentor. Cristo é o meu alfa e o meu ômega. Cristo é o princípio e o fim da minha vida. Cristo é o Senhor da minha vida. Não importa o que vão pensar de mim, o Senhor é comigo. Amém? Esse é o segredo. Tenho fraquezas. Tenho dificuldades. Quando me perguntam, você tem 30 anos, mas você nunca desistiu? Eu falei, não. Nunca desviou? Também não. Nunca desviei dos caminhos do Senhor, porque sempre Cristo foi o meu Redentor. Sempre. Só Deus pode nos dizer quais lutas devemos travar. Só Deus pode dizer a luta certa. Então Davi consultou a Deus dizendo, eu devo atacar os filisteus? O grande problema nosso, queridos, e eu me incluo nisso, é que muitas coisas nós decidimos por conta própria e não consultamos a Deus. E depois choramos. E depois queremos que o prefeito, que o governo, que o pastor resolva o meu problema. Não vai resolver. E Deus vai resolver. Só que ele vai deixar você primeiro, falando, calma um pouquinho, igual o pai faz com o filho. Né? Não é assim que o pai faz? Ah, pai, não, calma, filho, agora não. Aí você, não, beleza, vai lá. Faz lá, então. Aí o filho sempre vai quebrar a cara. Aí vai sofrer, o pai fica só olhando. Fala, depois eu vou ajudar ele lá. Deixa ele aprender ali. Assim é Deus. E Davi, ele consultou ao Senhor e disse, desculpa, eu posso atacar os filisteus? E ele faz uma outra pergunta. O Senhor vai me entregar nas minhas mãos os filisteus? Porque uma coisa é atacar e outra coisa é saber se eu vou ter a vitória. Não é verdade? Então busca o Senhor. Tem gente que não acredita, mas eu sempre digo, eu vou comprar um carro, ore ao Senhor. O que você... Ah, eu quero um carro, mas você não sabe que carro, que cor, nem como que é. Aí você cai num Peugeot 208. Misericórdia. Não. Ora, eu quero um carro assim, ano tal, Senhor. Papai, que seja um carro tal, tal, dessa cor. Eu quero essa cor. Fala para Deus. Lembra que eu comecei falando do casamento? Tem jovem que fala assim, eu quero uma bem bonitona. Eita. Cuidado. Cuidado com o bonitão, porque pode ser goiabona bonita, né? Mas cheio de bicho por dentro. Eu falava assim, Senhor, cuide da minha esposa, onde ela estiver, da minha futura esposa, eu não sei quem é. Não precisa ser bonita não, Deus. Mas que ame ao Senhor mais que a mim. E eu chorava. Todo mundo casando e eu ficando para trás, Pedrão. Eu falava, meu Deus do céu, foi chegando 27, 28. Falei, Pai eterno, eu não vou casar. E o povo tirava sarro, né? Porque a gente vai ficando assim... Aí começa a arrumar casamento para nós. De uma, onde eu chegava? Eu chegava. Você tem um aqui, ó. Essa aqui. Aí arrumaram de 50, de 60. Sério, Luiz Alberto? Uns irmãos lá de Rondônia falaram assim: Cício, tem uma viúva aqui, ela é novinha. Está até sem dente ainda. Eu tinha, eu acho que uns 22, a mulher tinha 50 e tanto, cara. Juíza aposentada, vai mudar a sua história. Eu falei, vai. Vai mesmo. Você vai ver só, você vai ter só coisa boa, carro bom. Eu falei, irmão, eu quero ter geração, irmão. Eu quero deixar legado. Eu vou casar com vovó? Falei, não, jovem, não. Onde ia arrumar um casamento para mim? Ah, tem um. Essa sim. Aí eu olhava. Porque eu sou bom de gosto, né? É, não sou bobo não também, né? Aí eu falei, não, não dá. Que foi, Dalvan? Sou tão bom de gosto, só que eu escolhi a Andréia, minha esposa. Bom gosto. E eu olhava assim, o povo queria me casar de qualquer jeito. Não, essa aqui é da igreja mesmo. Falei, é da igreja? Tá. Não, eu vou consultar. Deixa eu consultar o Senhor. Senão daqui a pouco eu vou pegar é a Lia e não a Raquel. Consulte, querido, consulte. Busque ao Senhor. Emprego. Não, pastor, esse emprego aqui, esse é o emprego, olha pá. Aí esse emprego começa a tirar você da presença de Deus. Você não tem mais tempo para os cultos, pra, se você é líder, você não tem mais tempo para ir em reunião, para cela, se toca. Não, estou em serviço, não dá, dali a pouco. Cadê? Não é assim? Então, cuidado. Teve um momento de eu passar crise financeira, desempregado, mas eu não pegava serviço no shopping, nem no mercado, e nem à noite de guarda. Tem lá no shopping, não quero. Eu não vou poder cultuar o Senhor. Consulte. Senhor, é essa guerra é minha? Posso atacar? O Senhor vai entregar nas minhas mãos. Davi mostra aqui que a sua dependência de Deus, sabendo que nenhuma vitória estava garantida, por mais poderosas que forem as suas armas, que foram as suas armas do exército, por mais que você tenha força, tenha sabedoria, por mais que seu intelecto é avançado, por mais que você tenha conhecimento, por mais que você tenha um monte de coisas, você tem que falar, Deus, eu posso ou não? Davi tinha um exército grande, irmão. Homens valentes com Davi. Davi já tinha conquistado um monte de coisa. Ele podia falar assim, ah, eu vou lá arrebentar todo mundo. Mas, opa, peraí, não é assim. Davi aprendeu uma dura lição na ocasião que tentou levar a arca de Deus sem consultar. O resultado foi o quê? Toda vez, querido irmãos, toda vez que você tentar fazer algo sem consultar a Deus, cuidado, pode haver morte. Não estou falando de morte física somente. Davi falou, eu quero a arca de qualquer jeito aqui. Eu vou lá buscar. Só que não consultou a Deus. A arca foi caindo, tropeçaram. Os boi tropeçou. A arca ia caindo, Uzá toca na arca. Na hora, é morto. O que era para ser bênção? Tornou morte. Sabe por quê? Não consultou. Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer, filho, você está me consultando. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer, eu quero dizer algo para você aqui nessa noite. Eu não trouxe você para mais um culto, eu não trouxe você para mais um momento aqui, porque não tem nada para você fazer. Mas eu te trouxe aqui nessa noite, filhos e filhas, para dizer, me consulte antes de qualquer atitude que você vai tomar. Me consulte. Sobe. Sobe. A resposta vem. No versículo 10. Sobe e eu vou entregar nas suas mãos. Davi só subiu contra os filisteus após a autorização de Deus. Só faça quando Deus te autorizar. Não faça nada se Deus não te autorizou você fazer. Só que nós corremos um grande risco em confiar na nossa posição. É ou não é assim? Na nossa força. Nós confiamos naquilo que nós temos. Confiamos mais nisso do que em Deus e tomamos decisões erradas. Uma vida de dependência de Deus deve ser completa e integral, e não envolve buscar a Deus apenas nas batalhas maiores ou aparentemente impossíveis para nós. Temos que consultá-lo diariamente nas pequenas e nas grandes batalhas. Porque às vezes acontece isso conosco também. Coisa mínima. Isso aqui. Eu faço aqui. Não. Consulte em todos os momentos. Nas grandes e nas pequenas batalhas. Aí Davi sobe até Baal-Berazim e derrota aquele povo. Após a autorização de Deus, nós não podemos ficar esperando para agir. Nós temos que agir. Nesse momento que você clamou ao Senhor, buscou o Senhor e Deus deu a resposta, então vá. Orou a Deus, te autorizou o casamento, não perca tempo, irmão. Né, Judé? Case. Orou, o carro está lá, Deus falou, você é esse mesmo, filho, pode comprar. Compre. Às vezes perdemos porque, né? Deus autorizou, já deu a palavra de vitória, você está ali borboletando, esperando quem? Não. Há pessoas que Deus já deu todos os sinais e ainda continuam com medo, com receio, e não fazem o que precisa ser feito. E disse Deus por meio de mim, rompeu as fileiras inimigas como as águas rompem barreira. Na parte B do versículo 11, Davi reconheceu que a vitória só veio pelo Senhor. Temos sempre que ser gratos e honrar a Deus dessa forma. Honre ao Senhor, seja grato por tudo que Deus tem feito na sua vida. É dessa forma que nós matamos a nossa carne e o nosso espírito é fortalecido. Aleluia. Amém? Quando você começa a agradecer pelas bênçãos. Eu disse aqui na reunião, o Gislano usou uma palavra lá no, na cela muito interessante. Se você ficasse sem as coisas que você reclama dela. Ah, esse copo aqui é grande demais. Sumiu o copo. E aí, vou beber na onde? Ah, esse uninho aí é duro. Outro uninho velho ruim, rapaz. Acabou o uninho, vou andar de a pé. Mas pega ônibus. É chato pegar ônibus. Acabou o ônibus para você, irmão. Você vai torar daqui lá no centrão de a pé. Você começa a tirar tudo aquilo que você reclama. Ah, esse meu pai, essa minha mãe. Ô pai chato. Ixi. O Senhor fala, vem filho amado. Papai foi embora para o céu. E aí? Como que você vai ficar sem papai, sem mamãe? Não é assim? Então, em vez de reclamar, comece a glorificar. Comece a exaltar a Deus. Obrigado, Pai, porque assim, eu não tenho o carro que eu queria, mas eu louvo a Deus por esse que eu tenho. Eu não tenho o papai que eu queria, mas esse papai gordinho que eu tenho é um pai bom, é ele. Né? Eu não tenho isso, mas o que eu tenho, obrigado, Senhor. Obrigado. Os filisteus deixaram lá os seus deuses e Davi ordenou que fossem queimados. O inimigo vai fugir e vai deixar para trás todo o seu lixo quando enfrentamos debaixo da unção de Deus. Não podemos deixar nada do inimigo perto de nós. O que a Bíblia fala? Que eles deixaram o quê? Os deuses dele lá. Muitas vezes Satanás vai fugir e vai deixar algum resquício lá. Meu irmão, elimine. Elimine tudo. Queime no nome de Jesus. Não quero nada de Satanás. Nada. Não podemos deixar nada do inimigo perto de nós. Temos que queimar, destruir toda a sua influência, tudo aquilo que pode nos conectar de alguma forma com ele. Irmão, se tem alguma coisa do capiroto que ainda está lá tentando te atrapalhar, dê um chute nesse negócio, põe fogo nele, repreenda, queima, joga fora, fala em nome de Jesus, eu não quero mais. Davi fez isso. Agora é o seguinte, o inimigo parou? A Bíblia diz que o inimigo volta novamente. E Davi, aqui tem um ensinamento, já vamos encerrar, irmãos. Quando o inimigo se levanta de novo contra Davi, depois de Davi ter vencido uma batalha, ele podia, talvez, falar assim, bom, já que eu venci, eu vou de encontro com esse povo novamente, já vou arrebentar de novo. Acabei de vencer um agora semana passada, não é assim? Davi consulta de novo. O que eu aprendo com isso? Não importa se Deus te deu a vitória hoje de manhã, se agora à tarde tiver uma batalha, consulte a Deus de novo. Em todo tempo buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Me coloca diante da sua presença, diz o Senhor, Isaías 45. Eu vou adiante de vós, é eu que vou endireitar os caminhos, é eu que vou quebrar as portas de bronze, é eu que vou despedaçar o serrolho de ferro. Quando? Quando nós deixarmos o Senhor ser aquele que vai nos conduzir. Mas eu venci ontem, não preciso orar hoje de novo, não. Precisa, porque Davi acabava de vencer uma batalha, o inimigo se levanta de novo. E Davi diz, e de novo Davi consultou a Deus. E esse lhe respondeu, não vá atrás. Olha, muda. Na primeira vez falou, você vai de encontro e você vai vencê-los. Mas agora você não vai de encontro. E aí Deus dá as estratégias. Deus fala para ele, agora você vai por trás. Rodeie eles por trás e ataque por diante das amoreiras. Davi voltou a consultar a Deus, revelando que o seu coração permaneceu nele, mesmo após uma vitória. Sempre após uma vitória que Deus der para mim e para você, permaneça com o coração no Senhor. Muitas pessoas têm se complicado com as bênçãos. Muitas pessoas recebem vitórias e bênçãos e aí ele pisa no tomate porque ele esquece que é o Senhor que tem que ser o primeiro a ser consultado. Vem a vitória, vem a bênção, vem a conquista. Aí ele acha que é ele, que ele é bom. Aí ele fala, agora eu não preciso mais consultar Deus não. Eu já sei o caminho, eu já sei por onde que eu vou. É, irmão, só que agora mudou a estratégia. Agora é outra forma que Deus quer falar com você. Se Davi tivesse pensado que não precisava orar antes da segunda batalha, ele sem dúvida teria sido derrotado. Porque a batalha de hoje é diferente do que você teve ontem. Então ore hoje de novo. Ore amanhã de novo. Ore todo o tempo. Me dê estratégia, Senhor. Me dê forma, Senhor. Me dê sabedoria. Se a luta for certa, a vitória é garantida. Diga para a pessoa do seu lado, se a luta for certa, a vitória já está garantida. No versículo 11, Davi fez como Deus lhe havia ordenado, e atacou o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, E o Senhor fez com que todas as nações tivessem medo dele. Mais uma vez, Davi foi vitorioso, saiu honrado e mais forte. Deus honra a nossa dependência. A luta pode ser grande, mas a vitória será ainda mais saborosa. Amém? Sempre há mais para conquistar. Sempre há mais para nós conquistarmos. Fique em pé nessa noite. Aleluia. Temos que lutar lutas certas. As lutas que são direcionadas por Deus. Querido, se você e eu lutarmos as lutas erradas, nós vamos sair feridos. Toda vez que nós lutamos contra pessoas, nós nos machucamos, nós ferimos. A nossa luta não é contra